seus universos favoritos em podcast.
Fala, ouvintes da Audioativo. Bem-vindos a mais um Zona Geek, o programa que, às sextas-feiras, quinzenalmente, te traz as principais novidades do mundo do entretenimento, da tecnologia e da cultura. Eu sou Felipe Galeno e vamos começar o programa de hoje com as principais notícias dos últimos dias no universo do cinema e da televisão. A Marvel Studios divulgou, na última segunda-feira, dia 3 de maio, um vídeo em celebração ao seu universo cinematográfico que completa, nesse mês, 13 anos de existência. O material, que tem cerca de 3 minutos, faz um resgate de momentos emocionantes dos últimos 23 filmes lançados pela Marvel e também prepara os fãs para a aguardada fase 4 com algumas prévias dos filmes que estão por vir. Um dos destaques do vídeo são as primeiras imagens de Os Eternos, futura produção do estúdio dirigida pela cineasta vencedora do Oscar Chloe Zhao, que ainda não tinha tido nenhuma prévia divulgada. Além disso, o material também relembra e confirma as datas de estreias dos próximos lançamentos do estúdio. O calendário começa com Viúva Negra, que chega ainda em julho desse ano, direto nos cinemas e para aluguel digital no Disney Plus, e segue com Shang-Chi e a Lenda dos Dez Anéis, em setembro, Os Eternos, em novembro, e, para fechar o ano, Spider-Man No Way Home, terceiro longa do Homem-Aranha no universo cinematográfico Marvel, em dezembro de 2021. O ano de 2022 começa para a Marvel com Doutor Estranho no Multiverso da Loucura, que chega aos cinemas em março, e segue com Thor Love and Thunder, quarto filme do Deus do Trovão, que estreia em maio de 2022. Em seguida vem Pantera Negra, Wakanda Forever, que estreia em julho de 2022 e dará sequência ao filme de 2018, Pantera Negra. Deve focar em Wakanda e outros personagens, de acordo com o presidente do estúdio Marvel, Kevin Feige, que também confirmou que Chadwick Boseman, que interpretava o herói, não será substituído, uma vez que o ator faleceu, né, em agosto do ano passado. O legado dele será respeitado pelo filme, disse Kevin Feige. Já em novembro do ano que vem, acontece a estreia da continuação de Capitã Marvel, que se chamará The Marvels e contará não apenas com a presença da heroína interpretada por Brie Larson, como também terá Iman Vellani no papel de Miss Marvel e o retorno de Monica Rambeau, interpretada pela atriz Teyonah Parris. Em 2023, o ano começa com Homem-Formiga e a Vespa, Quantum Mania, que estreia em fevereiro, Guardiões da Galáxia Volume 3 estreia em maio, e Quarteto Fantástico, que não teve data anunciada no vídeo, mas já aparece no fim, indicando que ele deve ser a próxima estreia do estúdio depois que esse calendário se concretizar. Ainda falando sobre Marvel, uma outra produção em desenvolvimento do estúdio foi divulgada nas últimas semanas. De acordo com o portal The Hollywood Reporter, o estúdio está trabalhando em um quarto filme do Capitão América. O projeto será escrito por Malcolm Spellman, criador e roteirista da série O Falcão e o Soldado Invernal, que chegou ao fim há algumas semanas. Ele vai co-escrever o roteiro ao lado de Dallan Musson, que também trabalhou no seriado. O estúdio ainda não divulgou quem deve dirigir a produção e nem quais nomes irão compor o elenco do longa. Mas, e aí vem um alerta de spoiler para quem ainda não assistiu o episódio final de Falcão e Soldado Invernal, é esperado que Anthony Mackie retorne, uma vez que o seu personagem Sam Wilson assumiu o manto de Capitão América no final do seriado. A previsão de estreia de Capitão América 4 ainda não foi divulgada. Depois de 7 anos sem lançar nenhum trabalho, o cineasta David Cronenberg finalmente vai voltar a dirigir um filme. Intitulado Crimes of the Future, o projeto também representa a volta do famoso diretor aos temas de terror biológico que tornaram sua carreira tão famosa. O filme, inclusive, tem o mesmo título de seu primeiro longa-metragem, lançado em 1970, e, ao que parece, deve ser um remake da produção antiga. Além disso, o diretor também vai retomar a parceria com um de seus velhos colaboradores, Viggo Mortensen, ator que já trabalhou com ele em outras 3 produções, e vai encabeçar o elenco, que também conta com Léa Seydoux, de Azul é a Cor Mais Quente, Kristen Stewart, de Crepúsculo, e Welket Benge, do ainda inédito remake de Berlim Alexanderplatz. Ainda não há uma previsão de estreia, mas as filmagens já começam esse ano, lá em Atenas, na Grécia. Agora falando um pouquinho sobre TV, a série do Flash recebeu algumas novidades bem inesperadas nas últimas semanas. Os atores Tom Cavanagh e Carlos Valdez vão deixar o seriado da CW após a 7ª temporada que está em exibição. Quem trouxe a informação foi o portal Deadline. Tom Cavanagh viveu o Flash Reverso e algumas versões do personagem Harrison Wells, vai ficar no elenco regular da série até o terceiro episódio dessa atual temporada e deve retornar para participações especiais depois de sua saída. Já Carlos Valdez, que interpreta Cisco Ramon desde a primeira temporada da série, vai se despedir no final da 7ª temporada, também com possibilidade de retornar para participações especiais. Com isso, a série do Flash perde mais dois nomes de seu elenco principal, do qual agora restam apenas Grant Gustin, Danielle Panabaker e Candice Patton. The Flash é exibido no Brasil pelo Warner Channel. Já para os fãs do seriado Emily em Paris, da Netflix, as notícias são um pouco melhores. A segunda temporada da série já começou suas filmagens lá na França, e o anúncio foi feito pela própria protagonista, Lily Collins, que vai retornar para o papel principal no segundo ano. Ainda não foram divulgados muitos detalhes da trama da segunda temporada, mas, segundo o criador da série, Darren Star, é possível que esse segundo ano fale um pouco sobre a pandemia do Covid-19. A primeira temporada está disponível na Netflix e ainda não há previsão de estreia para essa segunda temporada. O seriado Succession, da HBO, que venceu o Emmy de Melhor Série Dramática no ano passado, está se preparando para a produção de sua terceira temporada e anunciou nas últimas semanas algumas novas adições ao seu elenco principal. A começar por Alexander Skarsgård, conhecido por True Blood e Big Little Lies, que vai se juntar à série para interpretar um bem-sucedido e confrontativo empresário da área da tecnologia. Além de Skarsgård, outro grande nome que se junta à série é o de Adrien Brody, vencedor do Oscar de Melhor Ator, que vai chegar na série interpretando um bilionário ativista. Além da dupla, outros nomes que foram anunciados no elenco da série são os de Sana Lathan, de High e Linda Elmond, que estarão na terceira temporada, que teve sua produção um pouquinho atrasada por conta da pandemia de coronavírus. Criada por Jesse Armstrong e produzida pelo cineasta Adam McKay, a série gira em torno de uma disputa pelo controle de um império midiático controlado por uma rica e poderosa família. As duas primeiras temporadas estão disponíveis aqui no Brasil no serviço HBO Go, e a terceira ainda não tem previsão de estreia. Bem, essas foram as principais notícias do mundo do cinema e da TV nas últimas semanas, e agora é hora da gente ser atualizado com as notícias de tecnologia com a nossa repórter Ana Paula Jaume. O que rolou de novo aí na tecnologia, Ana Paula?
Oi, Felipe. Oi, ouvinte. Então, para começar as notícias de tecnologia do Zona Geek de hoje, tem o WhatsApp Pay, que é um recurso de pagamentos instantâneos do aplicativo que está disponível no Brasil desde terça, dia 4. Não há cobrança de taxas e o único requisito é ter um número de celular cadastrado aqui no país. Cada transação não pode passar de R$1.000 e só podem ser feitas no máximo 20 por dia. O Brasil é o segundo país a receber essa novidade, ficando atrás somente da Índia, que já vem usando a ferramenta desde 2020, no ano passado. Esse é mais o exemplo, né, que a gente vê de como a revolução digital do mundo vem alterando a vida, né, da gente. E essa revolução, né, que tem como um dos protagonistas o próprio WhatsApp. De acordo com a própria empresa, comandada pelo Mark Zuckerberg, que também é dono do Facebook, do Instagram, pelo menos 120 milhões de brasileiros têm o aplicativo instalado no celular. Mas aí, atenção, último recadinho. Para usar o WhatsApp Pay, você tem que ter pelo menos algum cartão de débito de um dos principais bancos aí do país. E também, na última terça, uma notícia que chocou muita gente. O Yahoo Respostas, aquele serviço de tira dúvidas que ficou por 16 anos no ar desde 2005, ele foi desativado. Bom, desde o dia 20 de abril, a plataforma só estava disponível na opção de leitura. Então, ela não estava mais permitindo a interação dos internautas, né, fazendo perguntas, respostas. E, segundo a empresa, o serviço ficou menos popular nos últimos anos. Por isso aí que ela optou pela desativação desse serviço tão usado por gente aí de todo mundo, né? Acho que você que tá ouvindo a gente, com certeza já recorreu ao Yahoo Respostas para tirar alguma dúvida, para perguntar, pesquisar alguma receita, tirar dúvida da escola, da faculdade, de algum trabalho. Então, com certeza vai deixar saudade. E agora, diretamente dos Estados Unidos, um foguete da SpaceX, a empresa de satélite do bilionário Elon Musk, pousou no Texas na última quarta. Pela primeira vez, o foguete nave Starship foi bem sucedido em um pouso. Isso porque as quatro tentativas anteriores terminaram em explosão. E é através desse protótipo que Musk planeja levar pessoas à Lua e a Marte. Pois é, a NASA selecionou a empresa do bilionário para mandar astronautas ao planeta vermelho. Isso praticamente, se a gente for parar para contar, para calcular, praticamente 50 anos depois do primeiro homem pisar na Lua. Vamos para o Google agora, porque a empresa anunciou nessa quinta que até o fim de 2022, os aplicativos da Play Store, a loja dos aplicativos do Android, concentra ali os aplicativos, devem detalhar quais dados eles coletam dos usuários. A ideia é que haja uma espécie de tabela nutricional. Nela, as pessoas vão poder ver quais informações os aplicativos têm acesso. E aí a gente tem endereço, localização, contatos e outros dados também. O Google ainda não divulgou nenhuma tela de exemplo para a gente ver como a tabela nutricional apareceria nos aparelhos Android. Então vamos ficar aí de olho para saber mais atualizações sobre essa tabela nutricional. E a última notícia de tecnologia da edição de hoje parece que saiu de um filme de ficção científica, olha só. A Marinha Americana simplesmente testou uma mochila a jato. Pois é, você ouviu bem, uma mochila a jato. O equipamento, ele veio para facilitar a movimentação e a agilidade em áreas de difícil acesso, falando de embarcações-alvo, aquelas que são foco de operações da Marinha. Isso significa que haveria, né, mais chances de sucesso nas atividades dessa força especial. A empresa Gravity Industries, que divulgou o vídeo do teste, disse que a mochila já tinha sido testada por paramédicos em regiões remotas do país. Bom, se a gente parar para pensar mais amplo, acaba sendo uma alternativa, inclusive, para os carros, né, e para as caminhadas. Então, agora só resta a gente ficar esperando, observando o que o futuro reserva mais para todos nós. Surpresa é uma coisa que eu acho que não vai faltar.
Poxa, o Yahoo Respostas vai deixar saudades mesmo, hein? Além de todas as ajudas e problemas de internet que já resolvi procurando por lá, confesso que já passei foi tempo me distraindo com cada pérola que aparecia naquele site. Agora a gente continua com a nossa repórter Ana Paula, que retorna para comentar os lançamentos e novidades sobre literatura. Vamos lá!
Pois é, Felipe, eu voltei aqui no Zona Geek para falar de livro, falar de pré-venda na Amazon. Vou dar aqui três indicações para você, ouvinte da Audioativo, que está aí acompanhando o programa. A primeira é o livro História da Arte e do Design, da Cristina Spengler. Aproveitando que na semana passada a gente teve o dia do design gráfico, nada melhor do que trazer essas indicações temáticas para você. Esse livro, ele traz o que marcou o surgimento da história da arte, fala dos principais fatos históricos que influenciaram nesse surgimento, a Revolução Industrial, o modernismo, e além disso, traz o design numa perspectiva da popularização dos meios de comunicação, como que a comunicação em geral, no sentido mais amplo, facilitou essa ascensão do design na sociedade e como que ele se tornou tão necessário para a gente. A segunda indicação também é aí no mundo do design, se chama A Psicologia das Cores, Como as Cores Afetam a Emoção e a Razão, da Eva Heller. O livro, ele traz ditados e saberes populares, desde o uso da área do design do produto, testes baseados em cores, em terapias cromáticas, nomes, sobrenomes ligados às cores, como que isso tudo tá entrelaçado. Então é muito bacana. E é uma ferramenta, assim, indispensável, o livro, né? Eu digo o livro, indispensável para todo mundo que quer trabalhar com cor. Artistas, terapeutas, design gráfico, decoradores, arquitetos, vale a aquisição. E a última indicação, a pré-venda, que está lá na pré-venda na Amazon, se chama Amazônia, do Sebastião Salgado, um fotógrafo bastante renomado. E o livro, ele se debruça aí para falar dos povos indígenas da região amazônica aqui do Brasil. Ele celebra a resistência dessas culturas, das línguas, dos costumes, e trazendo sempre esse foco na relação do homem com a natureza, com a biodiversidade do país. Feitas as indicações, agora eu trouxe um bônus aqui para você, ouvinte, que é um poema do Mário Quintana, aproveitando que o Dia das Mães está chegando, domingo aí, agora. Então, para encerrar esse nosso bloco de literatura, eu deixo aqui um poema em homenagem a elas. Vamos conferir. Mãe, são três letras apenas, as desse nome bendito. Três letrinhas, nada mais. E nelas cabe o infinito. É palavra tão pequena, confessam mesmo os ateus. És do tamanho do céu, é apenas menor do que Deus. Para louvar a nossa mãe, tudo bem que se disser, nunca há de ser tão grande como o bem que ela nos quer. Palavra tão pequenina, bem sabem os lábios meus, que és do tamanho do céu e apenas menor que Deus. Um feliz Dia das Mães para todas as mães, para minha em especial. Eu sou Ana Paula Jaume. Até a próxima aqui no Zona Geek. Tchau, tchau.
Muito bonito o poema do Quintana. Aproveito para também desejar um ótimo Dia das Mães para as mamães dos ouvintes e para as mamães ouvintes, se você é mãe e está nos escutando, um feliz Dia das Mães para você. Antes de a gente fechar o programa de hoje, teve um outro acontecimento recente que abalou a área do entretenimento aqui no Brasil, na verdade, né, abalou todo o país, que foi a morte do ator e comediante Paulo Gustavo, aos 43 anos, por conta de complicações no quadro de Covid-19. O Zona Geek, como um programa de entretenimento e cultura, não podia deixar de lembrar do Paulo nesse momento, que foi nos últimos anos um nome tão importante para o cinema e televisão aqui no Brasil, e será lembrado não só pelo sucesso e por essas produções, mas também por toda a energia, carinho e carisma que ele esbanjava e transmitia pra gente em cada coisa que fazia. É terrível termos de nos despedir de uma personalidade como ele assim tão cedo, mas o que fica é gratidão por todo o legado que ele deixa para cada fã e para cada espectador. Muito obrigado, Paulo Gustavo. Fica aqui também o nosso desejo pelo consolo da família. E é importante lembrar que, além do Paulo, outras milhões de vidas já foram ceifadas pelo novo coronavírus aqui no Brasil, fora no resto do mundo. E se tem alguma coisa que tudo isso demonstra é o quão letal é essa doença e o quão importante é se proteger. Então, como sempre, fique em casa. E se for absolutamente necessário sair de casa, siga as medidas de segurança, invista na higienização das mãos e, o mais importante, use máscara em todo momento, pela sua vida e pela vida dos outros. O Zona Geek de hoje está terminando. Para continuar escutando a programação da nossa web rádio, visite nosso site www.audioativo.com e nos siga no Instagram, @audioativo.eco. Um abraço, se cuidem e até o próximo programa.
Zona Geek, seus universos favoritos em podcast.